Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, vamos dar início a esta audição sobre a evolução da crise energética internacional e os seus impactos em Portugal, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, a quem eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado José Dotti para poder fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Chega requeriu esta audição porque a atual crise energética não podia continuar a ser tratada pelo Governo como uma sucessão de anúncios, comunicados e remendos semanais. Apresentámos este requerimento para que a Assembleia da República pudesse ouvir, com urgência, um membro do Governo responsável pela área de energia sobre a evolução da crise internacional, os riscos para Portugal, o impacto nos combustíveis, no gás, na eletricidade, nas empresas, nos transportes, na agricultura, nas pescas, no setor social e, acima de tudo, nas famílias portuguesas. E os acontecimentos vieram confirmar a urgência desta audição. O Governo já anunciou medidas, mas anunciar medidas não é o mesmo que resolver problemas. Temos uma redução fiscal nos combustíveis que depende de fórmulas e limiares. Temos apoios de 10 cêntimos por litro, que chegam apenas a alguns setores, durante um período limitado entre abril e junho. E quando o preço do petróleo baixa, limitam logo o desconto. Temos uma botija de gás solidária reforçada, mas que não responde ao problema mais vasto de milhares e milhares de famílias que usam gás engarrafado e não têm alternativa real. Temos uma linha de crédito para empresas, mas crédito não é apoio a fundo perdido, é dívida com garantia pública. E temos, sobretudo, uma realidade que não pode ser escondida. A gasolina e o gás óleo continuam acima de 2 euros por litro. A carga fiscal continua a pesar brutalmente no preço final. E quando os combustíveis sobem, quem sofre são as famílias e as empresas. Mas quem também arrecada mais é o Estado. Por isso, Sr. Secretário de Estado, esta audição não serve para o Governo repetir que Portugal está melhor do que outros países. Portugal pode ter uma exposição diferente no plano do abastecimento físico, mas está totalmente exposto no plano dos preços. E para quem paga a fatura, essa diferença técnica vale muito pouco. A crise atual demonstra ainda outra coisa. Durante anos, venderam aos portugueses a ideia que a solução energética nacional passava quase exclusivamente por metas renováveis. Calendário de transição, anúncios de hidrogênio, painéis solares e simplificação administrativa. Nada contra as renováveis, mas somos contra a ilusão de que só com renováveis intermitentes, sem armazenamento suficiente, sem capacidade firme, sem redes robustas, sem soberania energética e sem aproveitamento sério dos recursos nacionais, Portugal fica protegido. Não, não fica. Um país que continua dependente do exterior para se mover, produzir, transportar, aquecer e arrefecer casas e alimentar cadeias logísticas é um país vulnerável. Um país que se proíbe de estudar os seus próprios recursos é um país que abdica da sua soberania. Um país que responde a crises estruturais com apoios temporários e limitados está a gerir a emergência, não está a preparar o futuro. Foi por isso que chamámos o Sr. Secretário de Estado, para sabermos se o Governo tem uma estratégia ou apenas uma calculadora fiscal, para sabermos se há plano ou apenas reação, para sabermos se Portugal vai continuar a viver de anúncios ou se vai finalmente discutir energia como aquilo que ela é, uma questão de segurança nacional, competitividade económica e proteção das famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder fazer a apresentação, a intervenção inicial sobre a matéria em questão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me começar por agradecer naturalmente o privilégio de poder estar nesta comissão e de endereçar este tema, que é de facto um tema central nas nossas vidas hoje em dia, e poder partilhar com os senhores deputados aquele que é o pensamento imediato do Governo em relação às ações imediatas que estão a ser tomadas e também aquele que é o pensamento mais estrutural do Governo em relação à mudança que precisamos no nosso país, na nossa economia e sobretudo também no nosso sistema energético. E portanto, já tive já a oportunidade de vir a esta Assembleia discutir precisamente muitos dos temas que hoje aqui voltam a ser suscitados, designadamente naquilo que é o debate sobre a soberania energética e sobre a exposição de Portugal ao atual contexto internacional. Essa circunstância parece-me que é aliás, reveladora, da centralidade que a energia volta hoje a assumir no debate nacional, mas diria também no debate europeu e até no debate global. E a estabilidade política no Médio Oriente, com o agravamento das tensões regionais e com a pressão crescente sobre os mercados internacionais de energia, voltaram a recordar à Europa uma realidade que é muito simples. A energia continua a ser um dos principais fatores de vulnerabilidade estratégica das economias modernas e também do nosso bloco europeu. E essa vulnerabilidade sente-se sobretudo quando os mercados internacionais entram em tensão. Sente-se no preço do petróleo, sente-se por consequência também no preço dos combustíveis, sente-se no preço do gás natural e sente-se inevitavelmente nas expectativas das famílias, das empresas e dos setores económicos mais expostos. Mas importa também distinguir duas dimensões que muitas vezes tendem a ser confundidas no debate público e o Sr. Deputado José Dotti fez já questão de explorar também. Uma coisa é a exposição direta ao abastecimento físico, outra distinta é a exposição económica aos mercados internacionais. No plano do abastecimento físico, Portugal encontra-se hoje numa posição relativamente robusta. O nosso país não depende diretamente de petróleo proveniente do Golfo Pérsico, nem de gás natural transportado através do Estreito de Hormuz. Em 2025, os principais fornecedores de crude a Portugal foram o Brasil e a Argélia, enquanto no gás natural os principais fornecimentos tiveram origem na Nigéria e nos Estados Unidos. Temos ainda um sistema de reservas estratégicas plenamente operacional, com infraestruturas diversificadas de abastecimento, com capacidade de recepção de gás natural liquefeito através do terminal de Sines e um sistema elétrico cada vez mais assente em produção renovável. E temos também, que importa referir, capacidade de refinação nacional, que nos dá autonomia também na transformação do petróleo nos produtos finais ou nos produtos acabados. Tudo isto significa que Portugal enfrenta esta conjuntura numa posição substancialmente mais resiliente do que aquela em que se encontrava há uma década atrás. Mas seria errado concluir por isso que estamos imunes aos efeitos desta crise. Os mercados energéticos hoje são globais e quando o preço internacional do petróleo sobe, sobe para todos. Quando aumenta a percepção de risco geopolítico, os efeitos também se propagam a todos os mercados, sejam eles os europeus ou os globais, afetando aquilo que é o preço da eletricidade, do gás e dos outros combustíveis. E quando cresce a volatilidade, cresce também a pressão sobre os custos energéticos da economia. É preciso ver e perceber que estamos perante uma crise numa perspectiva de abastecimento físico que tem um impacto completamente avassalador no nosso sistema energético global. A Agência Internacional de Energia considera esta disrupção a maior disrupção desde os anos 50, ou melhor, a maior disrupção de sempre, sendo até maior do que a dos anos 50. E, por consequência, acaba por ser uma posição muito cómoda poder dizer-se que, apesar de tudo isso, estamos numa estratégia de diversificação que nos dá segurança e estamos numa estratégia de diminuição de dependência ao longo dos anos que nos dá também uma robustez enquanto país, numa perspectiva de soberania muito importante. Mas depois, obviamente, como temos noção de que quando cresce a volatilidade também cresce a pressão sobre os custos, é por isso precisamente que a resposta do Governo assenta também em dois planos complementares. E o primeiro plano, a Sra. Deputada aflorou algumas das questões que se falaram, é um plano de reação imediata, mas também de monitorização, de preparação e de mitigação. Desde o início desta crise, aliás, antes ainda deste requerimento para vir a esta comissão, o Governo começou a tomar ações. O Governo tem vindo a acompanhar diariamente a evolução dos mercados internacionais em articulação permanente com as entidades nacionais e europeias relevantes, nomeadamente a DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a ENSE, que é a Entidade Nacional para a Segurança Energética, a ERSE, o regulador do setor energético, a Rede Elétrica Nacional, a Comissão Europeia e os grupos também de coordenação energética da União Europeia ou até a Agência Internacional de Energia, com quem coordenamos a resposta integrada de utilização de reservas de petróleo para tentar diminuir a escalada de preços. Esse acompanhamento permite-nos avaliar continuamente a evolução dos preços internacionais, os impactos expectáveis sobre os combustíveis e sobre a eletricidade, os níveis de abastecimento no continente e nas ilhas, e também uma monitorização das reservas e os riscos potenciais para os consumidores e para os setores económicos particularmente expostos. E, portanto, foi neste quadro que o Governo ativou mecanismos temporários e extraordinários de mitigação dos combustíveis. Procurámos limitar o impacto imediato da volatilidade internacional sobre as famílias e sobre as empresas. Fizemos o ajustamento fiscal do imposto sobre sobre o petróleo em lógica de neutralidade fiscal face ao aumento da receita de IVA. Aumentámos para 25 euros o valor da compensação da botija solidária. Segundo dados do FMI, Portugal tem hoje um apoio per capita ou em percentagem do PIB que é duas vezes acima da média europeia. Mas permitam-me dizê-lo com clareza, nenhuma resposta conjuntural resolve estruturalmente um problema de dependência energética externa. Não há orçamento de Estado que nos isole de uma crise energética. Não é possível fazer isso. E, portanto, é precisamente aqui que surge o segundo plano da resposta do Governo, que nos parece também muito importante, que é o plano estrutural. A verdadeira proteção de Portugal face a este tipo de crise e às crises energéticas internacionais não se constrói apenas com medidas temporárias, constrói-se reduzindo de forma progressiva e duradoura a nossa dependência energética do exterior. E esta é a questão essencial. Quanto mais energia Portugal produzir em território nacional, a partir dos seus próprios recursos, menos vulnerável ficará aos choques internacionais. E é por isso que a política energética deste Governo assenta neste princípio muito simples, que é aproveitar aquilo que é nosso. O sol, o vento, a água e os nossos recursos. E, por consequência, estes recursos que são endógenos do país devem ser e estar ao serviço, depois, da capacidade tecnológica e ao serviço da indústria nacional. Esse é o sentido estratégico do investimento que estamos a desenvolver e que foi também anunciado no PTRR como parte deste programa que tem como objetivo diminuir para metade a dependência energética externa. Que se foca em investimentos no armazenamento de energia, no reforço das redes elétricas, na aceleração das energias renováveis, na eletrificação dos consumos, no autoconsumo, nos gases renováveis, como o biometano, e na redução estrutural da dependência de combustíveis fósseis importados, ou seja, através da utilização de biocombustíveis ou combustíveis sintéticos de origem nacional. E permitam-me, neste contexto, um exemplo que me parece particularmente relevante. Em janeiro deste ano, cerca de 80% da eletricidade produzida em Portugal teve origem renovável. E sabemos hoje, em pleno contexto de tensão internacional, que Portugal mantém hoje um dos preços médios de eletricidade mais baixos da Europa no mercado spot. Isto não acontece por acaso. Acontece porque, ao longo dos últimos anos, o país investiu naquilo que reduz verdadeiramente a exposição externa, através de produção renovável nacional, ou, se quiserem, através de produção nacional de energia. E sabemos que cada megawatt renovável instalado em Portugal é, em última análise, menos dependência do exterior. Cada sistema de armazenamento desenvolvido aumenta a nossa resiliência. Cada família que reduz o consumo de gás, que é forçosamente importado, reforça a nossa autonomia energética nacional. Cada molécula de biometano que criarmos diminui a nossa dependência energética externa. E é justamente esse tipo de soluções, de uma forma aberta, abrangente, de uma forma estruturada, técnica, mas também considerando aquele que é o interesse estratégico do país, que nós devemos procurar reforçar e adotar. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as crises energéticas internacionais recordam-nos sempre a mesma lição. A soberania energética não é um conceito abstrato. É uma condição concreta de segurança económica, de estabilidade social e de autonomia estratégica. Portugal não controla os conflitos internacionais, não consegue fazê-lo. Portugal não controla os preços definidos nos mercados globais. Basta ver que, apesar de termos participado na mobilização de reservas da Agência Internacional de Energia, o impacto que isso teve nos preços não foi nenhum. Basicamente, não teve qualquer tipo de impacto. Não controlamos também a instabilidade geopolítica mundial, mas controlamos uma decisão que é fundamental. A decisão de continuar a reduzir a nossa vulnerabilidade externa. E é precisamente isso que estamos a querer fazer. Preparar o país para responder ao presente, mas sobretudo construindo as condições para que futuras crises encontrem Portugal menos dependente, mais resiliente e mais livre. Porque no final a melhor resposta a uma crise energética internacional é simples. É dependermos cada vez menos da energia dos outros e aproveitarmos cada vez mais os recursos que são nossos para construir e produzir energia que seja nossa. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado de Energia e a sua equipe. Sr. Secretário de Estado, debater o tema da crise energética no momento que atravessamos é um exercício não só conveniente naquilo que é a atividade que está cometida à Assembleia da República, como é um exercício desejável nos tempos que corremos. E, de facto, nós, com a instabilidade no Médio Oriente e com a crise que decorre desta instabilidade, nomeadamente a crise energética por via dos preços do petróleo e todos os sucedâneos e tudo aquilo que encadeia com esta realidade se liga, é um exercício crucial de soberania e de segurança do país. Segurança, desde logo, económica, porque é evidente que nós, independentemente de estarmos salvaguardados pelas fontes onde vamos adquirir o crudo e o gás natural não serem originárias deste foco de conflitualidade no Médio Oriente, na verdade, os preços globais sofrem influência e alteração por via deste conflito. E, por isso, esta nossa alternativa de abastecimento não é, por si só, uma garantia que fiquemos imunes à crise. Pelo contrário. Contudo, não deixa de ser uma vantagem podermos adquirir as nossas, o nosso combustível primário, se quisermos, fora desta zona de conflito. Dito isto, para nós continua a ser o aspecto central do nosso posicionamento face a uma crise energética, a nossa capacidade autónoma e soberanamente de sermos detentores da nossa produção na maior percentagem possível da energia que precisamos. Porque esta é, de facto, a maior defesa que nós podemos ter como país, como economia e como povo, face às perturbações externas que não controlamos nem temos capacidade de o fazer. E aí, as energias renováveis, o armazenamento, as interligações elétricas, os incentivos à autoprodução, são tudo medidas que concorrem para a nossa robustez de resposta numa primeira análise àquilo que é ou àquilo que são os custos que decorrem da crise energética. Mas por si só isso não chega. Porque, de facto, esta crise energética impele os preços a nível internacional das várias áreas da economia a uma subida e que afeta imediatamente as nossas empresas e as nossas famílias e, por essa razão, o Governo, e bem, obviamente, criou pacotes de ajuda direcionada aos consumidores e às famílias em particular e às empresas, com um forte músculo de apoio, e também a sectores mais expostos, eletricamente intensivos do ponto de vista da utilização e mais expostos a esta crise, como sejam as pescas, a agricultura e a própria indústria. E, portanto, nós consideramos que atuar nas duas frentes, na nossa autonomia, soberania e independência energética, por via da maximização da capacidade de sermos nós próprios enquanto país a produzir a nossa energia e na ajuda direta a sectores industriais, a empresas e famílias, esta é a melhor forma do Governo cumprir a sua missão e proteger a nossa economia e o nosso país. E neste sentido, perguntava-lhe, à data de hoje, qual é de facto a avaliação que o Governo faz e o que é que perspectiva para os próximos meses, como os grandes desafios que vamos ter que responder coletivamente face ao prolongar aparente do conflito e da situação bélica no Médio Oriente. Em segundo lugar, obviamente, saber se o Governo está ou não disponível para incrementar as medidas de apoio para nos continuar a proteger o máximo possível desta crise. E, por fim, perceber se isto não foi o momento e o estímulo para que o Governo acelere investimentos estruturantes em energias renováveis, programas de apoio na área da mobilidade elétrica, do armazenamento, e esta ser uma oportunidade para criar um esforço adicional de rapidez e de incremento para que nós possamos, com esta dinâmica, poder estar melhor protegidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado José Dotti.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Comece pela pergunta que atravessa toda esta audição. O Governo tem ou não uma estratégia energética para Portugal ou tem apenas uma resposta orçamental de emergência? Pergunto isto porque até agora aquilo que vimos foi um conjunto de medidas avulsas. Redução temporária do ISP, descontos desapareceram assim que o petróleo baixa, bilha de gás solidária reforçada sem qualquer impacto real, libertação de reservas estratégicas, linha de crédito para empresas e fiscalização. Tudo isto até podia ser considerado como alguma utilidade conjuntural, mas nada disto responde ao problema estrutural. E o problema estrutural é simples. Portugal continua demasiado vulnerável ao preço de energia que não controla. Em 2024, mesmo com forte incorporação renovável na eletricidade, Portugal continuava com uma dependência energética de 64,3%. Em 2025, a fatura energética manteve um saldo importador de 5.579 milhões de euros. Isto significa que a soberania energética portuguesa continua incompleta. E significa também que o Governo não pode vir a esta Comissão dizer apenas que temos muitas renováveis e que por isso estamos protegidos. Não estamos. Aliás, a própria evolução dos preços demonstra isso. Em maio, o gás óleo estava mais de 23% acima do preço médio anterior à guerra e a gasolina cerca de 17% acima. Na última semana de maio, a gasolina 95 simples estava nos 2,023 euros por litro e o gás óleo nos 1,958 euros por litro. E mesmo com descontos, metade do preço da gasolina continua a ser impostos. Portanto, a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte. Quanto arrecadou o Estado a mais com IVA e ISP desde o início desta escalada? Quanto devolveu efetivamente? E quanto ficou nos cofres públicos? Porque há aqui uma verdade que tem que ser dita. Quando o preço sobe, o Governo aparece como se fosse o protetor dos consumidores. Mas antes de proteger, o Estado cobra. E se cobra mais por causa da crise, tem a obrigação de explicar quanto cobra, quando devolve e porque não devolve mais. A segunda pergunta que lhe faço é, o Governo considera suficiente responder com 10 cêntimos por litro quando há setores a apontar para sobrecustos muito superiores? O apoio ao gasóleo profissional aplica-se apenas a determinados veículos, em determinadas condições, com limite de 15 mil litros e até 30 de junho. O apoio à agricultura e pesca segue a mesma lógica. O setor social recebe 600 euros, equivalente a 10 cêntimos por litro, para 2 mil litros por mês. É isto. Isto é proteção real ou é apenas contabilidade política? Terceira pergunta que lhe faço é, o Governo está disponível para prolongar estes apoios para lá de 30 de junho, se a crise persistir, e se sim, com que critérios? Preço do Brent, preço médio nacional, inflação, impacto sectorial, ou vamos continuar a decidir semana a semana, sempre atrás dos acontecimentos? Seguinte pergunta é, a linha de apoio de 600 milhões de euros às empresas cujos custos energéticos representam mais de 20% dos custos de produção, é apresentada como grande resposta. Mas estamos a falar de crédito, não de apoio direto. As empresas não precisam apenas de se endividar mais, precisam de custos energéticos competitivos. Quantas empresas já recorreram a esta linha? Qual o montante aprovado? Quantas ficaram de fora e que impacto real teve nos setores produtivos? Seguinte pergunta é, o Governo libertou 10% das reservas de estratégias de petróleo, cerca de 2 milhões de barris. É uma medida de emergência, mas uma reserva existe para situações excepcionais e não pode substituir uma política energética. Que avaliação fez o Governo sobre o impacto efetivo dessa libertação no preço final? Quanto tempo demorará a repor essas reservas e qual é o plano se a crise prolongar ou agravar? Seguinte pergunta, o Governo continua a achar que o futuro energético de Portugal se resolve quase exclusivamente com renováveis? As renováveis são essenciais, mas não chegam. A energia solar não produz à noite, a eólica não produz quando não há vento, a hídrica depende da água, o armazenamento ainda não tem escala suficiente. As redes estão congestionadas. O hidrogênio continua longe da maturidade prometida, enquanto isso, famílias e empresas pagam. Por isso, pergunto diretamente, qual é a estratégia do Governo para garantir capacidade firme, armazenamento, redes, interligações, nuclear, biometano, combustíveis sintéticos, aproveitamento dos recursos nacionais e redução real da dependência externa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Teste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje todos já podemos assumir que vivemos uma crise energética de escala global e essa crise energética traduz-se de forma muito violenta nas condições de vida das pessoas, nas condições de elaboração das empresas. Pior do que isso, traduz-se na falta de previsibilidade no setor económico e isso tudo tem um impacto absolutamente nefasto. Ontem, certamente todos aqui tivemos a oportunidade de ouvir um programa do Canal Público que debatia o tema, em que existem ainda algumas vozes que acham que aquilo que está a acontecer não é propriamente uma crise energética. Não, isto que está a acontecer é uma crise energética e tem dupla valência. Por um lado, é uma crise energética que afeta os preços da energia e, por outro lado, ou na sua origem, é uma crise energética que se sustenta na falta das cadeias de abastecimento, na falha das cadeias de abastecimento. Quando o Sr. Secretário de Estado, nós, basicamente, do ponto de vista conceptual, nós estamos de acordo. Portugal conseguiu constituir, sobretudo ao longo da última década, um seguro relativamente à sua produção energética, que hoje é um benefício para as famílias e para as empresas. Hoje Portugal tem dos preços mais baratos de energia na Europa porque nós fomos capazes de constituir este seguro. Mas também chegamos à conclusão que não chega, porque há uma parte da economia, há uma parte do consumo das pessoas e das famílias que ainda não foi possível descarbonizar, ainda não foi possível eletrificar, e há outra parte que nunca, pelo menos com a tecnologia que se conhece, não estará disponível no futuro próximo a sua descarbonização ou eletrificação. Quando o Sr. Secretário de Estado diz que nós temos fornecedores garantidos, reservas estratégicas e capacidade de refinação, isto é o essencial para quando não há crise ou para quando haja crise, ela tenha uma duração limitada. Porque quando as crises energéticas se estendem durante muito tempo, também estas garantias começam a claudicar. E aquilo que eu lhe pergunto é o que é que está a ser feito em termos de médio e longo prazo para que quando os nossos fornecedores, ainda que seguros ao dia de hoje, deixem de ter capacidade de fornecimento em tempo real, quando as nossas reservas estratégicas comecem a abastecer não só as nossas necessidades, mas também as necessidades daqueles que connosco têm relações comerciais, nomeadamente a aviação. E quando a nossa capacidade de refinação não tiver matéria-prima para refinar, eu pergunto-lhe o que é que está a ser acautelado. Depois, aquilo que me parece é que nós não estamos a agir de forma correta do ponto de vista da assistência emergencial na crise. E digo-lhe isto porquê? Porque quando nós temos uma crise emergente, nós precisávamos de atacar rapidamente uma redução de consumo, para que houvesse uma redução de consumo, e, por outro lado, apoiar os setores, as atividades e as famílias que não conseguem reduzir esse consumo. Não consigo compreender como é que Portugal não segue a sugestão da Europa, da União Europeia, relativamente à indução do teletrabalho. Não consigo compreender. O teletrabalho seria uma ótima oportunidade para pedir às famílias que consumissem menos combustível. É uma alternativa que está a ser implementada em todos os países da Europa e isso poderia ser uma resposta para nós diminuirmos o nosso consumo. Onde isso não fosse possível acontecer, apoiarmos de forma direta e mais expressiva o consumo dos combustíveis fósseis. Eu tenho uma suspeita e vou enunciá-la, que é a suspeita que todos nós corremos o risco, e o Governo em primeira linha, da sua decorrência. É que o teletrabalho não é induzido, não há uma sugestão de haver menos consumo, porque o Estado está a ganhar com isso. E está a ganhar em receita fiscal. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer e nós, do meu ponto de vista, temos que induzir uma redução do consumo e temos que apoiar efetivamente quem não consegue reduzir a sua... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Seja bem-vindo mais uma vez à Comissão de Ambiente e Energia. E devo começar por dizer que hoje tem sido, de facto, um dia de grandes surpresas e boas surpresas. A primeira surpresa é o empenho do Partido Socialista no apoio ao teletrabalho, que aqui há uns anos considerava que era um grande flagelo nacional quando aprovou o seu pacote laboral a propósito da agenda de trabalho digno. Porque na altura achava-se que o teletrabalho era uma coisa horrível, que as entidades patronais iam impor às pessoas, e afinal descobriu-se passado alguns anos que é justamente ao contrário, e que as pessoas querem fazer teletrabalho e que neste momento temos uma legislação laboral que é contrária ao teletrabalho. Mas, posto essa boa surpresa, vou passar à segunda boa surpresa, porque a Comissão é de Ambiente e Energia, mas gosto muito desse tema do teletrabalho. Eu gostei muito de ouvir o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, a falar sobre a enorme importância que é sermos soberanos do ponto de vista de produção energética. A Iniciativa Liberal concorda com esse desígnio. A questão é que, muitas vezes, nestas discussões, e algo, de uma forma algo conveniente, mistura-se duas coisas. É que a energia não é toda igual, e nem tudo é eletrificável. E, portanto, podemos ter imensa produção renovável, podemos produzir imensa eletricidade. Esta crise é de commodities. E claro que o gás natural irá sempre influenciar o preço da eletricidade em Portugal, será a componente fundamental a determinar o preço, mas no que toca a petróleo, no que toca a toda uma série de bens relacionados, temos de facto um problema e temos de pensar no que é que nós podemos fazer. Portanto, sim, podemos acelerar na eletrificação. Não acho que num espaço de um ano se vá acelerar de tal maneira que consigamos dar a volta a este problema. É uma questão estrutural que temos de ir resolvendo ao longo do tempo, mas que irá demorar várias décadas, é um processo de várias décadas, mas podíamos tomar opções soberanas que estamos a abdicar de fazer. Porque em 2021 cometemos um erro grave, que foi estabelecer na Lei de Bases do Clima que é proibido fazer prospeção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal, sabendo nós que existem reservas, de gás natural em Portugal, reservas de gás natural, que alguns dizem que são pequenas, mas na realidade nem sabemos que a prospeção é proibida, que não são exploradas, porque é proibido por lei. A Iniciativa Liberal chegou a submeter uma proposta a este Parlamento que revia justamente essa mesma Lei de Bases do Clima e abria uma oportunidade para o PSD, se assim o entendesse, viabilizar mais uma vez a exploração de gás natural em Portugal. Eu lembro-me o que é que o PSD fez na altura. Ficou muito assustado e disse: não se pode fazer isto é muito radical. Muito bem. Agora vemos que crise após crise não devemos ter tomado aquela opção em 2021. Quando digo não devíamos, devo dizer que a Iniciativa Liberal votou sozinha contra essa Lei de Bases do Clima, porque já na altura percebíamos o risco que estávamos a correr. Porque o ambiente geopolítico que estamos a viver hoje, com as várias crises que estamos a sofrer, vamos percebendo as consequências das nossas opções. Agora, temos de viver com as nossas opções passadas. E vivendo com as nossas opções passadas, devo começar por dizer, claro, que temos um problema, e estou preocupado com a questão do combustível, sobretudo para a aviação. Isto afeta-nos sobretudo na época do verão, que é na época onde temos o nosso pico do turismo, do qual a nossa economia depende bastante. Se tivermos um problema no âmbito do jet fuel, isso pode agravar bastante o impacto de forma desproporcional na economia portuguesa, até face a outras economias que dependem menos do turismo, e portanto gostaria de saber o que é que o Governo tem feito para calcular essa eventualidade, e depois finalmente dizer, como já foi aqui dito, do ponto de vista fiscal, de facto, os portugueses sentem um grande peso de energia, o alívio não tem sido suficiente, e sabemos que o nosso ISP é desproporcionalmente caro e pesado para os portugueses face a impostos equivalentes noutros países da União Europeia. E isto é um problema que o Governo tem de resolver, e se há um problema que possa ter com a Comissão, então tem de falar com a Comissão e dar um sinal que, neste momento, esse tipo de carga de impostos não é aceitável para o bolso dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Energia, para poder, num prazo até 15 minutos, dar as respostas que entender convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei responder às questões dos senhores deputados, que desde já agradeço. Sr. Deputado Paulo Muniz faz uma avaliação bastante exaustiva da situação e pergunta-nos qual é a avaliação que o país faz e faz aos desafios que temos e no fundo, à apropriação das nossas medidas. O primeiro aspecto que importa reconhecer e partilhar é que o Governo não controla o andamento da crise. E, portanto, o Governo acompanha e ajusta as medidas à situação e, obviamente, o ajuste à situação inclui um ajuste em termos de intensidade e um ajuste em termos de duração face à dimensão do problema que se nos afigura ter. E, portanto, diria que a possibilidade do incremento das medidas de apoio depende também da avaliação da situação em cada momento. O Sr. Deputado José Dótio pede-me aqui uma visão integrada da resposta a uma crise que é um pouco impossível fazer-se, porque, na verdade, a evolução da crise tem que se acompanhar no dia-a-dia para se perceber como é que as coisas funcionam. O Sr. Deputado José Dótio diz-nos que nós fazemos a avaliação semana a semana, mas, na verdade, há bastante previsibilidade, porque a fórmula é sempre a mesma. O que se faz é sempre... A resposta é sempre a mesma e ela é bastante previsível. Se há uma, porque se virmos as curvas dos preços do Brent, do petróleo, percebemos rapidamente que esta evolução não é uma evolução normal. Aliás, muito mais rapidamente o nosso preço de combustíveis depende de um tweet do Presidente dos Estados Unidos do que de qualquer coisa que nós possamos fazer no nosso país. E, por consequência, a resposta é reativa. Porque é isso que estamos limitados quando não somos soberanos. Quando nós dizemos que queremos reforçar a nossa soberania, é justamente ganhar a capacidade de decidir sobre a nossa realidade e sobre o nosso futuro. E não temos essa capacidade hoje, e isso admite-se com toda a frontalidade. Temos ainda uma dependência energética externa que é de 2/3 do consumo de energia primária que temos no país. Fortemente, já agora, dependente, maioritariamente, do setor dos transportes. E por isso é que, quando se fala de a estratégia de aumento da soberania energética, falamos obrigatoriamente de eletrificação de consumos, com noção de que há alguns consumos que serão sempre difíceis de descarbonizar, de abater, ou seja, de descarbonizar, e por consequência teremos sempre que, nesses, encontrar soluções tecnológicas alternativas, que podem passar pelos gases renováveis, podem passar pela captura de carbono, podem passar por todo o tipo de incentivos à indústria que temos que ter no nosso país. Na nossa perspectiva, a política energética é uma política climática, mas eu diria que é sobretudo uma política económica para o país. E, portanto, não dissociamos, aliás, aliamos muito a política energética à política industrial do país. Numa indústria que se quer verde, numa indústria que se quer competitiva, numa indústria que se quer competitiva a nível nacional, a nível europeu e até a nível global, e que nos importa fomentar e apoiar. Daí que, dentro daquilo que sejam que estão a ser as ações do Governo, há algumas que são estruturais e que têm impacto imediato, e são essas que importa também sublinhar. Por exemplo, a compensação dos custos indiretos de carbono que estamos a fazer à indústria é muito importante. Aumentámos no ano passado o apoio de 30 para 50 milhões. Temos noção de que gostávamos de ir ainda mais longe nesse apoio. E fizemos já agora duas coisas importantes sobre isso. Por um lado, pedimos já à Comissão Europeia o reforço da possibilidade da ajuda de Estado, mas por outro lado, já agora, porque nos interessa defender a competitividade das nossas empresas, dentro do Conselho Europeu da Energia, fizemos um pedido para que a própria Comissão pusesse regras neste mercado dos apoios de Estado. Porque, como bem sabem, um país como o nosso, que tem menos capacidade de apoiar, fica em desvantagem sempre que há pouca regulamentação nos apoios. E foi por isso que dissemos à Europa, à Comissão Europeia, ponham regras nisto, porque, de facto, saído do sistema elétrico nacional, cada megawatt-hora é dos mais competitivos da Europa. Nós temos, neste momento, um preço 30% abaixo da média europeia no custo de energia elétrica, mas, na verdade, depois, quando ele é consumido pela indústria, na Alemanha continua a ser mais barato que em Portugal, porque o orçamento está de paga. E em França igual. E agora temos que procurar soluções para conseguir... Mas, Sr. Deputado, se me permite, desculpe-se.
Sr. Deputado, deixem condições ao Sr. Deputado de Estado de responder. Por
se me é permitido, o Sr. Deputado Zé Dotti falou-nos ainda aqui de duas ou três questões importantes. Uma, da questão do reforço da soberania, nomeadamente naquilo que é a política energética do Governo. A política energética do Governo, em médio prazo, é clara para todos com ação imediata. Eletrificação dos consumos onde seja possível, descarbonização dos consumos onde não seja possível eletrificar, apoio com isto a tudo o que seja o autoconsumo de energias e por consequência também uma das áreas que está em cima da mesa acaba por ser o reforço às redes e também a questão dos recursos nacionais. Isso tudo está no PTRR. E, portanto, essa é a política energética do Governo. Sr. Deputado, depois acaba por colocar mais pontos em cima da mesa, nomeadamente dentro das fontes de energia, sobretudo na questão da dependência de renováveis, coloca a questão do nuclear. Sr. Deputado partilha de certeza da opinião comigo, que é, nós podemos hoje começar a discutir nuclear, mas isso não vai resolver o problema nem desta crise, nem provavelmente da próxima. Portanto, temos que... É uma conversa interessante para se discutir, para se começar a discutir, mas não é uma solução imediata e estrutural para o sistema. A Direção-Geral de Energia e Geologia fez já um...
Sr. Deputado, criem condições para que o Sr. Secretário de Estado possa dar a resposta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Direção-Geral de Energia e Geologia pôs em consulta pública aquilo que é um estudo de custos totais do sistema, que tem um conjunto de cenários exatamente para ajudar a responder algumas das questões importantes estruturantes para o país, que é qual é que é o mix de energia que precisaremos para o país funcionar nas próximas décadas, tendo em conta esta visão de eletrificação do país. Mas, portanto, nesta perspectiva, tudo aquilo que é o planeamento estratégico do Sistema Elétrico Nacional está a ser feito hoje, ao dia de hoje, com uma urgência de ação imediata, com ações concretas, e deixem-me lembrar-vos que, senhores deputados, que a própria Comissão Europeia avaliou positivamente um conjunto de medidas estruturais ligadas à energia que foram postas em cima da mesa já em resposta à crise, nomeadamente a isenção dos custos de interesse económico geral para as comunidades de energias renováveis, que aprovámos durante um período de 3 anos, para cada uma das comunidades tem 7 anos de isenção de SIEG, exatamente para dar previsibilidade a estes novos investimentos que queremos fomentar para o país, e a Comissão Europeia assinalou isso como uma boa medida. A própria questão dos apoios aos eletrointensivos, nomeadamente a compensação dos créditos de carbono, a existência de espaços de energia, tudo isto são medidas que a própria Comissão Europeia avaliou como positivas e que estão em prática hoje, na resposta que é necessário dar hoje àquelas que são as necessidades das empresas e das pessoas. Por outro lado, estamos naturalmente também a salvaguardar o sistema de outras coisas, e o Sr. Deputado falou bem e concordo inteiramente, que podiam pôr em causa a sustentabilidade do sistema. Muito abertamente, o Governo pôs em espera os investimentos em offshore nesta fase, porque achávamos que não eram sustentáveis. Continuámos a apoiar, mas de uma forma mais dilatada no tempo, até demos mais tempo para que esses projetos pudessem acontecer, a questão do hidrogênio verde. Porque ainda não há mercado, ainda não existe hoje. Escusamos estar a pôr dinheiro em cima destas coisas à data de hoje porque não vão funcionar. E, portanto, proteger a sustentabilidade e a nossa própria soberania também é tomar as decisões certas hoje sobre aquilo que é a política energética que queremos para o país. E, portanto, aí estamos em cima da mesa com aquelas que são as nossas opções políticas e onde estamos muito alinhados, até das últimas conversas que temos tido nesta comissão, com os senhores deputados de todos os partidos, incluindo com os senhores deputados do Partido Socialista, que, nomeadamente naquele que é o nosso foco, nesta fase, na questão do biometano. Onde estamos alinhados na maior urgência desta tecnologia face às outras, e parece-me que isso tem sido muito as questões que temos colocado em cima da mesa. Sr. Deputado Luís Testa, deixe-me dizer-lhe, quer dizer, eu percebo o exercício político, mas discordo inteiramente, não entro em comentários, mas de facto, deixe-me assegurar-lhe que primeiro, o Governo não proíbe o teletrabalho. Segundo, o Governo, não, de certeza que não pensa que o teletrabalho é uma maneira de ganhar alguma coisa com isto. O Sr. Deputado sabe perfeitamente que não é assim. Escusamos de estar a divagar sobre esse assunto. Não me parece que tenhamos sobre isso qualquer tipo de dúvidas. O Sr. Deputado levanta uma questão muito importante, que é qual toda esta crise depende da duração e da intensidade, sabemos bem. Nós não conseguimos garantir, de facto, que
a estratégia de diversificação que temos seguido até agora, que nos dá alguma capacidade de ter soberania, ou ter alguma resiliência, diria, se vai manter. Até porque de um momento para o outro, qualquer um dos nossos fornecedores pode deixar de nos fornecer.
Mesmo com
o
contrato,
que sabe bem que isto é assim que funciona. Se houver uma disrupção, há motivos de força maior e assim. Mas também convenhamos que se isso acontecer a Portugal, vai acontecer a muitos outros países. Da mesma maneira, o Sr. Deputado Jorge Teixeira falou da questão do jet fuel, havendo escassez em Portugal, também há noutros países. E, portanto, nós não estamos longe de ser os piores da Europa nesse aspecto. Estamos até muito bem, temos 75% de capacidade de produção do nosso próprio jet fuel. Mas se houver uma crise a nível europeu, os aviões também não voam para cá. Portanto, o problema não é só saírem daqui. Portanto, temos que, e percebemos todos, que estas crises são sistémicas, estas crises são complexas, são globais, e por consequência, se houver, e esperamos todos que não, que o conflito se resolva muito rapidamente, mas se houver um conflito com impacto global, é muito difícil, aliás, não altera o resultado final a nossa resiliência particular enquanto país, porque nós no turismo dependemos da resiliência dos outros também, e portanto, na verdade, o turismo é um dos setores muito expostos àquilo que é a situação económica internacional, e sabemos que é assim que funciona sempre, e temos é que esperar que o conflito se resolva com rapidez e com celeridade. Na nossa perspectiva, o ponto importante e fundamental é conseguir sair desta crise com contas públicas sólidas, com um Estado organizado, com uma economia capaz de continuar a produzir e com o menor dano possível na vida das pessoas. Esse é o esforço que estamos a fazer e esse é o esforço para o qual trabalhamos. Temos noção de que é um esforço muito difícil de equilíbrio e é muito importante que se faça. É até, diria, mais do que tudo, é uma questão de política fiscal mais do que política energética. Na verdade, a política energética é isto que lhes falo. Estas são as opções estruturantes, são as capacidades de alterar o perfil de consumo do nosso país e de fazermos alterações estruturais muito ambiciosas e muito necessárias para Portugal. Acredito que nisso, e isso é algo muito positivo do nosso Parlamento, do nosso sistema político, da nossa democracia, estamos todos alinhados. E nessa perspectiva, o que o Governo espera é o apoio dos senhores deputados para que estas políticas possam ter ainda mais impacto na vida das pessoas e resolver ainda mais problemas e para que o Portugal que tenhamos daqui a 10 anos seja ainda mais resiliente, ainda mais capaz de enfrentar uma crise como esta, que sabemos que pode sempre acontecer quando se depende só de um combustível e, maioritariamente, de uma só região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Penso que há... Sinalizou uma interpelação à mesa, se interpretei bem.
Sim, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa para distribuição de documentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria distribuir o link de uma notícia de uma entrevista ao inefável Ministro da Economia, que começa por dizer que as gasolineiras devem autolimitar-se nas suas margens de lucro. Depois diz que o Estado estará em condições...
Sr. Deputado, peço desculpa.
Eu tenho um minuto para dizer aquilo que vem na notícia.
Sim, mas uma coisa é dizer que é quais são os documentos, mas não precisa...
Estou a explicar o que é a notícia.
Só estou a pedir que...
Eu vou ser muito rápido.
Se não é uma intervenção, mas força. Continuo.
Diz que a partir das 4-5 semanas, isto foi a 12 de março, o Estado irá robustecer... O seu pacote de ajuda às famílias e às empresas, e se a partir daí não houver resposta por parte da indústria dos combustíveis, o Estado terá que entrar em modo de emergência. E, portanto, não estamos já nessa situação?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ministro, também penso eu que quer fazer uma interpelação à mesa. Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e senhores deputados, nós já estamos a entrar em cumprimento, porque está a começar o plenário, já começou. Há mais uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado Paulo Nis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É manifestamente uma interpelação à mesa.
e pedir ao Sr. Presidente para fazer, através dos seus bons ofícios, sensibilizar os elementos desta Comissão que a partilha de notícias de modé, quando hoje falamos na atualização do ponto de situação da crise energética, é uma forma encapotada de fazer uma intervenção, ela também, pela natureza da mesma, completamente extemporânea e demodé. Ajudava nos trabalhos e na boa persecução dos mesmos em intervenções futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomarei por certo as intervenções e as interpelações dos seus deputados. Sr. Deputado, Sr. Deputado, dou por terminada esta audição. Muito obrigado.